Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a proposta que impede lei federal de criar despesas sem fonte de receita.
Promulgada a emenda constitucional que limita número de recursos que podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça.
Senado ratifica acordo para redução da emissão de gases hidrofluorcarbonos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado e a Câmara promulgaram a emenda constitucional que limita os recursos que devem ser analisados pelo Superior Tribunal de Justiça.
Conhecida como PEC da Relevância, a medida vai garantir mais agilidade no julgamento dos processos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Na prática, só poderão ser resolvidas pelo STJ questões que tratem de direito federal infraconstitucional, ou seja, que não estejam na Constituição. Além disso, é preciso demonstrar ao tribunal a relevância das questões discutidas no caso. A proposta foi apresentada pela senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, quando ela era deputada federal. Segundo Rose, a expectativa é reduzir pela metade o número de processos que chegam ao STJ.
Um filtro para diminuir essa demanda processual. E a expectativa que se cria é de que esse filtro de relevância diminua, pelo menos, em 50% o volume dos recursos que chegam ao tribunal. Ela é de fundamental importância para a otimização do funcionamento da justiça comum.
O recurso especial será aceito apenas em casos de ações de improbidade administrativa que possam gerar inelegibilidade ou em que o valor de causa ultrapasse 500 salários mínimos. As hipóteses que contrariem a jurisprudência dominante do STJ também poderão ser apreciadas. Em 2020, a Corte recebeu 354 mil processos, uma média de 10.700 para cada um dos 33 ministros.
E seguiu para a Câmara a medida provisória que libera recursos para agricultores atingidos pela seca.
R$1,2 bilhão destinados a agricultores familiares prejudicados pela falta de chuva nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP destina crédito extraordinário de R$1,2 bilhão para compensar perdas de agricultores familiares afetados pela escassez de chuva na safra 2021-2022. Os recursos vão ser usados no refinanciamento de dívidas de agricultores familiares com descontos nos empréstimos contratados. Serão atendidos agricultores de municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que tiveram decretação de emergência ou estado de calamidade pública pelo poder público. De acordo com o relator, senador Robert Bringel, do União do Maranhão, o crédito vai beneficiar aproximadamente 200 mil propriedades rurais.
A MP é dotada de justificativo de relevância e urgência. Haja visto os danos causados pela seca ocorrida entre o final de 2021 e o início de 2022, serão beneficiados pela medida provisória cerca de 200 mil proprietários rurais.
A MP foi a promulgação.
Em sessão do Congresso Nacional, na tarde de ontem, foi deferido um voto de aplauso sugerido pela deputada federal Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, para enaltecer o papel das pessoas que denunciam atos de violência contra as mulheres. Ela citou alguns casos, como o das enfermeiras, que por meio de uma filmagem conseguiram flagrar o médico anestesista Giovanni Quintela estuprando uma mulher em trabalho de parto no Rio de Janeiro.
Depois de deferir o voto de aplauso, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que o ato de levar ao conhecimento das autoridades esse tipo de agressão, além de revelar o senso de amor, solidariedade e respeito existente nas pessoas, também é muito importante para o Estado.
Na verdade, o combate à criminalidade, qualquer que seja ela, inclusive crimes de violência contra a mulher, crimes contra a liberdade sexual, não podem simplesmente estar a cargo da autoridade pública e toda a sociedade lavar as mãos em relação a isso. Na verdade, há um compromisso social da sociedade, das pessoas, mulheres e homens, com esse intuito, com esse objetivo de contribuir, de colaborar com o que é o principal, que é a apuração das autoridades policiais, das autoridades judiciárias, os órgãos de persecução criminal.
Foi concluída a votação da proposta de emenda à Constituição que proíbe a legislação federal de criar despesas sem que haja previsão de fontes orçamentárias e financeiras ou transferência dos recursos necessários para a prestação do respectivo serviço público.
O texto de autoria da ex-senadora Ana Amélia já havia sido aprovado no Senado e agora vai à promulgação. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com a proposta, leis federais não podem impor despesas sem previsão de fontes orçamentárias e financeiras ou transferência dos recursos necessários para a prestação do respectivo serviço público, incluindo despesas de pessoal e seus encargos, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. As únicas despesas ressalvadas são as decorrentes da fixação do salário mínimo e as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados. O senador Regufe, do União do Distrito Federal, afirma que o texto ajuda a fortalecer a responsabilidade fiscal.
Eu sou um fervoroso defensor da responsabilidade fiscal, considero que ela foi um grande avanço nesse país e considero que essa PEC vem aprimorar isso.
Já o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, destacou que a proposta pode beneficiar estados e municípios.
Uma federação são estados que se associam e mantêm a sua autonomia. Portanto, não pode ser por eventuais circunstâncias e necessidades da União que a União tem que penalizar estados e municípios.
O texto, de autoria da ex-senadora Ana Amélia, agora vai à promulgação.
O senador Nelsinho Trade, do PSD, pediu apoio do Ministério do Meio Ambiente para transporte e instalação de 3 centrais independentes do sistema de monitoramento de focos de incêndio no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a medida é importante no trabalho online de prevenção e combate às queimadas que atingem o bioma.
O senador lembrou que em 2020, o Pantanal ardeu em chamas, o que motivou, inclusive, a criação de uma comissão do Senado para acompanhar a situação e propor soluções. Nelsinho Trade aproveitou para pedir apoio também no transporte de equipes de combate às queimadas, caso algum foco de incêndio seja detectado pelas centrais de monitoramento.
Essa ferramenta, ela é altamente avançada, porém de nada adianta dentro de uma sala de controle, quem estiver manejando essa situação, identificar a tempo e a hora um foco de incêndio e não poder fazer nada.
O plenário aprovou o projeto que ratifica um acordo para a redução da emissão de gases hidrofluorcarbonos, que provocam o aquecimento global.
O gás é usado no setor de refrigeração, climatização e em alguns aerossóis. Repórter Carol Teixeira.
O projeto de decreto legislativo ratifica a emenda de Kigali, assinada em 2016, para alterar o protocolo de Montreal, em que os países se comprometeram em substituir as substâncias responsáveis pela destruição da camada de ozônio. O acordo inclui a redução do uso de hidrofluorcarbonos, gases usados no setor de refrigeração, climatização e aerossóis, que contribuem para o aquecimento global. A relatora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, lamentou a demora do governo brasileiro para aderir ao tratado.
A gente tem urgência, e não somente por seu objetivo, que é reduzir gradualmente o consumo e a produção mundial dos hidrofluorcarbonetos, sobretudo porque ele já foi ratificado por 135 países. E o Brasil segue postergando a sua ratificação, nos colocando entre um dos últimos países em desenvolvimento a fazê-lo. Somente o Brasil e o IEM ainda não ratificado.
O projeto segue para promulgação.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU concluiu que o sistema eleitoral brasileiro é seguro. A avaliação do tribunal é resultado da terceira etapa de auditoria sobre a sistemática brasileira de votação eletrônica. O trabalho contemplou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e os demais órgãos da Justiça Eleitoral. Uma das questões analisadas foi se o TSE estabeleceu mecanismos de gestão de riscos adequado para evitar a interrupção da normalidade das eleições. Para o TCU, o TSE pode ser considerado bastante avançado em comparação à realidade da administração pública brasileira e segue as boas práticas internacionais. O TCU acompanhará presencialmente as eleições de primeiro turno em todas as capitais do Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.